al aula nos dirigimos de novo ao reinado de Israel. Então comigo hoje só falamos do reinado de Israel e do triste fim dele. Vamos se lembrar que havia em Israel uma rainha que se chamava Jezabel. Estão se lembrando? A mulher de Ahab. Está certo? Jezabel, mulher de Ahab, filha do rei de Sidom. Uma mulher que abraçou os judaísmos, mas infelizmente nada sincero, e a gente viu que ela continuou. Ela foi que introduziu o culto do Baal e da Asherah dentro de Israel. Ídolos em todo lugar. Esta mulher era muito perversa. No final, o filho dela, Yehoram, olha o que você tem na sua frente, você não poderia fazer. O filho dela, Yehoram I, chamamos dele para vocês não se confundirem, sempre tenha esta folha na sua frente. Yehoram, ele foi o rei, e quem acabar com Yehoram vai ser o futuro rei de Israel. Acabar com a casa de Ahab se chama Yehu. Yehu é o nome dele em hebraico, Yehu ben Nimshi. Em português, Yehu. Ele foi apontado como rei ainda por Eliseu, Elisha. Quando Eliseu escolheu ele como rei de Israel, futuro rei de Israel, que vai acabar com a casa de Ahab, e escolheu Hazael como rei da Síria. Estão se lembrando?
Sim.
Ok. Yehu mata Yehoram. Acaba com ele. E na mesma ocasião se encontra com ele ainda o sobrinho dele, que é do Yehudá, que se chama Ahazia, se não me engano. Está certo?
Ahazia 2.
Estou falando de Yehudá. E ele mata também Ahazia. Quer dizer, se Yehu matou dois reis. Yehoram de Israel e Ahazia de Judá. E agora Yehu está se dirigindo para o palácio, onde está a velha Isabel ainda.
Ela
está
viva.
Ela está viva ainda assim. Ele entra lá, ela já entendeu que a coisa não está muito boa, e ela tenta ainda ofendê-lo, mas ele não presta atenção, ele manda ordem de pegar Jezabel e jogá-la pela janela. Então Jezabel cai da janela e morre.
Ela é
vó
dele.
Yehu não tem nada de família com
Jezabel.
Yehu acaba com a casa de Ahab. Lembra-se? Falamos que Ahab teve três descendentes reis, que são, Omri. Omri teve três descendentes, Ahab, Ahazia e Yehoram. Yehu é uma outra casa, ele vai ter quatro descendentes reis. Coisa rara do lado de Israel. No momento do lado de Israel não são descendentes. Yehu acaba agora com Jezabel e Yehu, na verdade, acabou matando ela. Ela está lá fora. Yehu, entretanto, está conquistando o palácio. Ele vai ser apontado como rei, como nós veremos. E em um certo momento ele fala para os servos dele, os soldados, vão lá indo. Fora, pega o corpo dela, afinal é uma rainha, ela foi rainha de Israel, foi a mulher do rei de Israel, a mulher da Ahab, para enterrá-la. Quando chegam lá fora, só sobrou três coisas, os cachorros tinham devorado o corpo, mas sobrou, na verdade, o crânio e as mãos e os pés. Todo o resto não sobrou nada. Então, realmente se cumpriram as palavras do profeta Elias. Vocês se lembram bem as palavras do profeta Elias, quais eram? O sangue de Ahab seria lambido por cachorros. Aconteceu na carruagem dele. Se lembra quando ele limpava a carruagem dele no lago de Samaria, de Shomron? E que a carne, literalmente o corpo de Jezabel, seria devorado pelos cachorros. Aqui aconteceu realmente. Por que sobraram estas partes do corpo, os nossos sábios nos dizem que tão ruim que era Jezabel, ela tinha duas mitzvot que ela guardava. Ela acompanhava os mortos, fazia a mitzvah da alvaiá tamet, participar de enterros, e quando tinha uma noiva, ela dançava na frente da noiva. Sempre que havia uma noiva, ela dançava com as mãos e os pés. Estes membros que participaram da mitzvah sobraram, o resto não sobrou nada. E realmente se cumpriram as palavras dos profetas, tanto Eliseu, tanto Elias como Eliseu, tanto Eliau como Elisha em hebraico, ambos tinham falado que a casa da Ahab não vai sobrar nada. E agora Jeú está na capital da Samaria, e lá tem ainda 70 filhos da Ahab. A Ahab tem muitas concubinas, com certeza, tem muitos filhos. Então Jeú manda um recado para os anciãos da Samaria, do Shomron: vocês podem, se vocês não gostaram de mim, vocês podem escolher um dos filhos da Ahab para reinar. Obviamente os anciãos de Samaria, que já viram que ele matou dois reis, falaram: nós estamos com você. Eles acabaram literalmente com toda a casa da Ahab, não sobrou nada. A única que sobrou é do lado de Yehuda, que é Atalia, que já vimos semana passada o triste fim dela também, quando teve a revolta e que não aguentavam mais e apontaram Joash, o pequeno de 7 anos, como rei. Estão se lembrando? Então também ela não existe mais. Então não tem mais ninguém realmente. Atalia fez um reino de terror do lado de Yehudá, mas não para muito tempo. Então não sobrou ninguém. Da casa de Ahab, de Isabel, ninguém sobrou. E agora nós começamos o reinado de Yehudá, de Yehu. Yehu foi ungido. Ele foi ungido por um aluno de Eliseu, Jonas. Profeta Jonas da baleia, voltaremos para ele daqui a pouco. Foi o profeta Jonas que realmente ungiu ele. Como todos os reis de Israel, eles são ungidos por Shemen Afarsemon. Os reis de Israel são ungidos por um azeite, um óleo da Afarsemon de Caqui. Enquanto que os reis de Yehudá são ungidos pelo Shemen Amishra, que é o óleo da unção que Moshe Rabbeinu preparou ainda no deserto. Tem uma certa diferença, obviamente, tanto na santidade como na permanência do reinado, que sempre do lado de Yehudá está na casa de David, enquanto do lado de Israel, quem pegar o poder. Yehu é um homem temente a Deus, é uma boa pessoa, é um tzadik, pelo menos no começo do seu reinado. Então a primeira coisa que ele quer fazer, depois que ele exterminou literalmente a casa da Ahab, ele quer se livrar do Baal. O que é que faz Jeú? Ele manda fazer um grande festival para o Baal. Ele manda todos os profetas do Baal e todos os sacerdotes vir naquele festival que ele vai honrar o Baal. E todos, por favor, ele fala bem com os ídolos deles. Bom, os homens estão chegando lá. Lá já tem soldados preparados. E acabaram na própria celebração, que não aconteceu. Imediatamente manda matar todos os profetas do Baal, todos os sacerdotes do Baal, todos os ídolos são destruídos e não sobra mais nada. Realmente ele tirou toda a influência de Jezabel, que foi terrível. E Jeú agora está estabelecendo o seu reinado. Ele é um servo de Deus e uma pessoa boa, mas infelizmente por motivos políticos, talvez temos que falar, ele não acabou com o que muitos não acabaram, que são os dois ídolos que colocou Jerovam o primeiro. Estão se lembrando? Jerovam Ben Nevat tinha colocado um Egel em Dan e um outro em Betquel, no centro de Israel. E esses dois ídolos estão lá ainda. Isto tem motivos políticos, porque o povo de Israel, o rei de Israel, não quer que todo mundo vá para Jerusalém. Ele quer que, na verdade. Então, infelizmente, ainda não podemos dizer que ele é um servo total de Deus. Ele foi um Yirat Shamayim, nossos sábios dizem, mas quando Alal Igdulá, quando ele cresceu e o poder ficou maior, Itkalkel, ele infelizmente se estragou. Então, Yehu perdeu muitos amigos. E um deles que lhe perdeu é o próprio profeta Jonas, que o apontou como rei, que o coroou, que o ungiu. E Jonas falou para ele: as palavras de Deus. Já que você realmente fez coisas boas, defendeu Deus, tirou o Baal, prometo que não vai acontecer nada na sua vida e você vai ter 4 descendentes que vão reinar. É muito na casa de Israel, 4 descendentes. Do outro lado, o final será igual à casa de Ahab e de Omri. Israel também, a casa de Jeú, vai desaparecer. Não em vida, ele vai ter recompensa, mas não total. E realmente o reino de Jeú nunca foi um reino agradável e tranquilo. Nunca com muita felicidade, sempre com muitos problemas. Aquele rei Hazael da Síria não deixa ele tranquilo. Vai mandando o curso, como a gente subiu na verdade, ele recebe e acaba todo o tempo tem incursões que vêm da Síria e não consegue ter tranquilidade. No final, o rei Hazael já invade da Síria uma grande parte de Israel, do norte, do lado oriental do Judão, tem as tribos de Gad, e de Reuven, e de Menashe, e ele já pega eles, e nunca Jeú conseguiu se recuperar desta situação. O reinado de Jeú vai durar 28 anos. Estão comigo? Quem vai pegar o reinado após ele, olha pelo diagrama, é Jeoahaz. Jeoahaz, o primeiro chamamos ele, mas Jeoahaz, rei de Israel. Ele fez tudo o que era ruim nos olhos de Deus. Foi no caminho do primeiro Jeroboam, infelizmente, ele não foi bom. E por causa destas transgressões, Deus o castigou. E ele foi literalmente entregue nas mãos do rei da Síria. Hazael invadiu literalmente Israel. E o máximo possível, ele maltratou as pessoas, ataques constantes. E o Ahaz está desesperado. Agora ele se torna para Deus. A gente sabe que no momento do desespero todo mundo conhece o endereço. E Deus manda, na verdade, ajudá-lo. A ajuda virá pelo próprio filho dele, Joash. Olha bem, Joahaz tem um filho que vai reinar após ele, que se chama Jeoash. Nós chamamos isso rapidamente Joash, ou Jeoash, como se quer. Jeoash vai realmente libertá-los das mãos de Hazael. O reino de Joahaz dura 17 anos. E depois disto, ele é sucedido pelo seu filho, Joash.
15 anos.
Ok. Com o começo e o fim da outra, estamos chamando isso de 17 anos. Se você quer saber exatamente.
Se contar de 83,
não é até 8.
Se contar de 98, ele está 17.
Agora, finalmente, Jeoash, ele também manteve os bezerros, as estátuas, então não podemos dizer que ele foi perfeito. Mas ele era amigo do profeta Elisha. Eliseu ainda está vivo. E agora estamos no fim da vida de Eliseu. Eliseu foi profeta do povo de Israel por 60 anos. Quase 65 anos. O profeta que fez milagres, que a gente já falou em aulas anteriores, o dobro de Eliseu. Estão se lembrando que ele pediu o dobro de força? Você lembra ou não?
Sim.
Então, Eliás, o profeta Elias tem mencionado no Tanakh 8 grandes milagres, Eliseu 16. Ele fez tudo, ressuscitou o dobro de mortos, trouxe chuva, literalmente como Moshe Rabbeinu, como nossos sábios dizem, Tzadikim Domim Le Boram, trouxe chuva, mandou descer do céu fogo. Ele adulçou água amarga, ele cortou o Jordão, o que você pode imaginar, curou. Coisas extraordinárias. Mulheres estéreis, deu à luz. Grande, grande, grande profeta. Como seu mestre Elia. E Eliseu tinha muitos alunos também. Se lembra, falamos Jonas, depois vai vir Roche, Oseas, falaremos deles. Então agora ele está no final da vida. E Eliseu, que já viu tantos reis subir e descer na vida dele, ele assistiu a tantos, ele termina sua missão como lhe foi incumbido por Eliau, enquanto que ele está deitado doente. Eliseu também adoeceu no final da vida. Quem se lembra qual foram os dois erros de Eliseu?
Os meninos.
Muito bem lembrado. Ele foi duro com aqueles meninos que não deveria, maldiçoou aqueles meninos com os ursos. Se lembra aqueles que xingaram ele, que ele é calvo, etc. Os meninos que perderam sua parnassá com a água. Qual foi o segundo erro?
Com o assistente dele.
Muito bem, ele foi duro demais com o assistente dele, chama Gehazi. Na vida você pode um pouco disciplinar, mas não pode também repulsar com as duas mãos. E Gehazi, perdemos ele, ele foi para a Síria e se tornou idolatra. Estão se lembrando disso?
Sim.
Então Eliseu está doente, está na cama e agora o rei de Israel vem visitá-lo. O rei de Israel, Joash. E aqui está chamado Joash o segundo, porque temos, já tivemos semana passada um Joash, o pequeno menino no reino de Judá. E ele está ao lado da cama dele, ele repete exatamente as palavras que foram faladas por Eliseu quando Eliau estava se despedindo dele. Avi, Avi, Rechev Israel uParashav. Você, meu pai, é como um cavaleiro de Israel. Você é a carruagem de Israel, estamos perdendo. Mas Eliseu dá uma última profecia para Joash. E fala para ele, você vai lutar contra a Síria, três lutas, e vai vencer todas elas. Então ele está prevendo para ele, não ter medo, dá uma coragem para ele, porque afinal Israel está sofrendo tremendamente deste rei que se chama Hazael. Ele promete para ele três vitórias consecutivas. E isso aconteceu, as predições de Eliseu falecem, as predições foram totalmente realizadas. Joash derrota a Síria três vezes em batalhas consecutivas. Ele recupera muitas províncias, principalmente do leste. Porém, Joash não mantém a aliança com o reinado irmão, o reinado de Israel. E Joash ataca o reinado de Judá, desculpa. O Joash ataca o rei de Judá, que é Amatsia. Olha quem está na época dele, é Amatsia. Já vimos semana passada. Ele ataca literalmente o estado irmão. Porque eles estão um em cima do outro. Nós temos o reinado do norte de Israel, o reinado do sul, que é Yehudá, Benjamim. Ele ataca eles, ele pega Amatsia prisioneiro, derrota o reinado de Judá, ele pega o rei prisioneiro, ele marcha contra Jerusalém, quebra as muralhas, entra lá, assalta, pega os tesouros do templo. Finalmente, no final, ele acabou libertando o rei e permitiu que o rei Amatsia volta para seu reinado. Quando ele morre, esse rei que nós falamos, Joash, o filho dele assume. O filho dele se chama Jerovam de novo, e nós chamamos ele Jerovam o segundo, Jeroboam o segundo em português. Por quê? Porque o primeiro rei de Israel era Jeroboam. Estão olhando bem?
Sim.
O primeiro rei de Israel era Jeroboam, e agora estamos Jeroboam o segundo. Jeroboam o segundo, o reinado dele foi muito feliz. Muito bom. Ele tem uma política econômica boa também. Ele se cuida, ele está bem. Jonas, o profeta, está lá, ainda vivo, está prevendo para ele coisas boas. Então, Jeroboam é um bom governante. Ficou rei 40 anos. E conseguiu recuperar cada pedaço de Israel que perdemos. Todos os predecessores dele perderam terra. Ele recuperou. Ele subjugou Moab, capturou partes da Síria, inclusive Damasco. Se deu bem no final com o rei de Judá também, e ainda ajudou a reconstruir os prejuízos que o pai dele fez em Jerusalém. O pai dele marchou contra o Judá, marchou contra Jerusalém. Ele reconstrói, reforma, arruma. E ainda deu algumas partes de terra que ele ganhou da Síria e lhe deu para seu colega de Judá. Então o reinado de Jeroboão foi, podemos dizer, um reinado feliz. O povo está próspero com ele. Muita riqueza, estão indo bem economicamente. Boas relações com os vizinhos, bem com os vinícios também. Porém, esta prosperidade também tem seus preços. Se a pessoa moralmente não está preparada, pode, na verdade, cair numa corrupção. Então, neste momento, Israel está tendo grandes profetas que estão vindo e advertindo o povo. O povo caiu em certas imoralidades, não cuida dos pobres, da viúva, do órfão, egoísmo, pouco altruísmo, e assim diante. Os profetas, eu chamei eles de grandes, porque são grandes, mas na verdade são pequenos, porque quando você olha nos nossos livros, nós temos os três grandes profetas, que são Jeremias, Isaías e Ezequiel. Depois nós temos, na verdade, os 12 pequenos profetas, tá certo? Como vamos mencionar agora daqui a pouco, Oseias, Amós, Jonas e assim diante. Então, este é o momento que os profetas vêm e avisam o povo: cuidado, a idolatria, ainda tem gente que tem altares para o Baal, para Asherah, até gente que está fazendo atos extremos, sacrificam seus filhos para um deus, um ídolo que chamam Moloch, coisas terríveis. Então, os profetas vêm e repetem muitas vezes, ridicularizados pelo povo. O povo não escuta, não quer escutar, não quer saber. O povo está muito depravado, em uma vida de luxúria e assim é. Um desses profetas é o profeta Hosheia, em hebraico, chamado em português Oseias, Hosheia ben Be'eri, filho de Be'eri. Ele está profetizando na época de Jeroboão o II. Tem que ter coragem, enfrentar as massas, não é fácil. Falar para as pessoas, repreender as pessoas, corrigir. Não são coisas fáceis. Muitas vezes ele tem que prever para o povo graves punições. Então isto é o Sheia. Um outro, famoso também, Amós, da mesma época. Todos esses profetas são ricos também. Muito importante, eles têm seus negócios. Amós era um grande agrobusiness, ele tinha muito gado e rebanho. Por que estou falando isso? Porque ele não precisa depender de ninguém. A corrupção é perigosa. Quando o profeta, ele tem, nossos sábios dizem, para ser profeta precisa ter o temor a Deus, Chacham, Gibor, Ashir. Ele é sábio, tem que ser forte, tem que ter coragem de enfrentar e conversar e falar para o que tem que ser falado. Ele tem que ser rico, significa não depender de ninguém. E o segundo que estou mencionando é Amós, grande profeta também, importante nesta época, várias mensagens dele. Ele era um pastor, mas ele chega para o povo, ele está muito bem com Jeroboão, que eu falei para ele, porque o Jeroboão, o avô dele, foi ungido por... Não está sendo ungido, é Yonah. Mas o Jeroboão protege ele, porque o povo não aguenta mais. O povo não quer saber mais dessas admoestações e advertências, o povo não gosta demais. Mas o rei está bem com Amós. E Amós passa sua mensagem. Vocês podem encontrar todas essas profecias que eu falando desses profetas pequenos no livro de Treassar, que se chama Os 12 Pequenos Profetas. Lá são pequenos livros onde se encontram as profecias deles lindos, cada vez falando para o povo de fazer justiça, de fazer benevolência, de se cuidar e assim diante.
Rabino, o profeta que ungia o rei ficava em contato com ele ou só ungia?
Normalmente sim, a não ser que o rei, como por exemplo aconteceu com Jonas. Jonas ungiu, na verdade, Yehu, mas depois, quando Yehu chegou ao poder forte, ele abandonou o caminho. Nós temos um outro profeta naquela mesma época, esta época que aconteceu a famosa história da baleia, que é Jonas. Todo mundo conhece aparentemente esta história. Jonas é um profeta e Deus manda ele para uma missão muito difícil. Ele tem que trazer de volta as pessoas da cidade de Ninive. Ninive é a capital da Assíria. E o povo lá se depravou. E ele recebe uma ordem de Deus que Deus vai destruir a cidade e anunciar que eles fazem chuva, se arrependem. Jonas não quer ir. Por que ele não quer ir? Primeiro, porque eles são inimigos do povo de Israel. Já sofremos muito, ele sabe que se ele vai, ele se arrepende, Nínive continua a existir, o povo vai sofrer fisicamente. O segundo motivo que ele não quer ir, porque ele não quer ser um dedo acusador contra o povo de Israel. Ele sabe que os judeus, Deus mandou para eles tantos profetas, e não escutaram. Ele vai para lá, para os não-judeus e escutam imediatamente. Isto vai ser um dedo acusador forte contra os judeus, está certo? Eu não quero ser aquele que faz, minha palavra foi escuta pelos gentios, e agora Deus manda profetas. Quantos profetas Deus mandou para o povo de Israel? 48. E 7 profetizas ainda. Então Jonas não quer. Jonas, entre o kavod do pai e do filho, escolheu o kavod do povo de Israel. Ele está pronto a arriscar. Porque o profeta que não faz a sua tarefa, recebe ele incumbido de Deus de profetizar. Ele foge, ele não vai, ele é chayav mita. Ele é passível de pena capital. Jonas prefere morrer e colocar o seu povo numa situação grave. Então ele foge, se esconde num navio, vai para a África, vai para a Turquia, não sei onde. Vocês conhecem o resto da história, uma grande tempestade, ninguém foge de Deus, não existe. Jonas está dormindo lá embaixo, o capitão chega, Malchamirdam, o que você está dormindo? Kum kral Elokecha, chama teu Deus. Jonas chama e no final eles fazem um sorteio e o sorteio cai em cima de Jonas. E Jonas fala, eu estou fugindo da palavra de Deus, me joga no mar. Vocês vão, eles não querem, eles não querem, não, eles são pessoas boas, esses como se chama?
Marinheiros.
Marinheiros estão lá, são gente boa. Então eles pegam Jonas e colocam ele suas pernas na água. Quando coloca a perna na água, acalma. Levanta ele, volta a tempestade. Coloca ele até o nombril. Calma. Coloca ele até o peito. Calma e volta cada vez um. Até que Jonas falou para ele, não tem o que fazer. Faz. E Jonas é jogado na água, recolhido com uma baleia, nossa mão com reza, finalmente rejeitado. Na margem, ele vai para Nineve. E quando ele vai para Nineve, ele fala a sua mensagem, o rei e o povo levam todos mudança os caminhos. O rei sai na rua 3 dias de jejum, veste roupa de saco, todo mundo se envolve, e a cidade inteira muda seu destino. Eles fazem uma chuva, jejuns, tudo o que pode fazer. E Deus viu o arrependimento sincero da cidade de Nineve e povoou eles. Mas agora Jonas está deprimido. Ele está lá do lado, ele está fora da cidade, ele está numa pequena cabana, está um dia de muito sol e Jonas está triste. Por que ele está triste? Porque afinal ele entendeu, Nineve vai continuar. Um dia a Síria vai ser grande, o povo de Israel vai sofrer nas mãos deles. E ainda eles me escutaram imediatamente quando os judeus demoram para escutar. Ele está deprimido, o sol está forte e bate, ele está com uma dor de cabeça. O que Deus faz? Deus, na verdade, milagrosamente faz crescer um quicaione, um pequeno arbusto, uma sarça, que se levanta acima de Jonas, ela faz uma sombra. Então Jonas está um pouco melhor, sombra, um pouco de ventinho, está melhor. Logo depois, Deus manda um pequeno verme, um insecto, e o insecto corrói a planta e ela acaba murchando, acaba
morrendo.
Então voltou tudo. E Jonas de novo está desesperado, não aguenta o sol, pede a Deus, porque se me mandou, que vai pegar minha vida, não quero, eu não aguento mais. Então Deus pergunta a Jonas, Jonas, você ficou chateado com o arbusto não sobreviveu? Falou, sim, claro. Então Deus disse para Jonas, se você ficou chateado no arbusto que não teve vida mais de 24 horas e estava te protegendo, imagina eu, o criador de uma cidade inteira, onde que tem milhares de habitantes, por que destruí-los se eles podem voltar e se arrepender? E Jonas entendeu. E nós até hoje usamos esta Haftarah de Jonas como uma das mais lindas, um dos trechos lindos do Tanar. Isto é lido Yom Kippur à tarde, na hora de Minchá, um momento muito sagrado. Então isto aconteceu nesta época que estamos agora no reinado de Jeroboam II. Neto ou bisneto, para ser mais preciso, de Yehu. Vocês estão comigo? Estamos ainda no reinado de Israel. Jeroboam II reinou 40 anos, literalmente. Olha bem, um reinado grande, 40 anos. Claro, tem que contar o ano no começo e no fim, 40 anos. Ele era muito bom, então ele estava bem, ele protegeu o profeta Jonas e Amós, como falei para vocês. Então Deus poupou ele de ver, na verdade, adversidades. Porque a dinastia de Jeú vai acabar. Isso já foi previsto. O que aconteceu? Após que Jeroboam falece, neste momento, quem assume seu filho? Estamos agora no último descendente de Acadas de Jeú. Ele se chama Zecharia. Ele ascende ao trono. Ele é fraco. Ele é pecador, infelizmente. O reinado dele não vai demorar mais que 6 meses. Depois de 6 meses, chega um homem chamado Shalom e simplesmente assassina ele. Ele e todos os descendentes da casa de Jeú. E agora se cumpriu as palavras dos profetas. Ele se aponta ele mesmo rei sobre Israel. Então temos um novo rei, agora se chama Shalom. Porém, o reinado dele vai demorar exatamente um mês. Até chegar uma outra pessoa que se chama Menachem Ben Gadi. Menachem, ele acaba com ele. Menachem Ben Gadi não é melhor que seus predecessores. Ele é um soldado profissional, um homem brutal, um homem cruel, um homem com muita força. Ele vai reinar com muita, muita crueldade. Ele destrói literalmente cidades inteiras. Por quê? Porque quando ele está só suspeitando que tem uma revolta qualquer, ele acaba com a cidade. Então ele matou milhares de pessoas, literalmente. Quem não anda com o rosto dele, acaba com ele.
Mas de onde ele apareceu?
Ele é um soldado que está lá, um dos soldados que tem. Ele viu que a coisa está fraca, está vulnerável, este rei novo Shalom não é grande coisa, aproveitou, pegou o poder. Isto já aconteceu, com, se você se lembra bem, com Zimri. No começo, se lembra? Teve um que reinou 7 dias. Então, não é a primeira vez no reinado de Israel que os reinados são curtos. E Menachem Ben Gadi não tirou os ídolos de Jeroboam. Então, eles estão lá já quantos anos? Por favor, faz o cálculo comigo. Começou em 2064, nós estamos já em 3.000. Mais de 200 anos.
190.
Ídolos. Vai ser mais que 200 anos esses ídolos ficaram lá. E agora estão começando a surgir as profecias que Amós já tinha falado. Amós tinha falado que virá um inimigo novo da Síria e vai ter supremacia no Oriente e pouco a pouco conquistar o reinado de Israel. E isso está acontecendo. O rei da Síria neste momento é um homem chamado Pul. Ele invade Israel. Este Menachem nem percebeu tanto porque ele está tão preocupado com seus adversários, como falei para vocês, um homem cruel e brutal. Então ele prefere não fazer nenhuma resistência a Pul. Ele pergunta o que você quer, se quer dinheiro, tributários, impostos. Ele promete tudo. Desde que você me deixa um pouquinho no poder, não tem problema nenhum. Ele paga tributos altos. Ela fala de 1.000 talentos de prata. É uma fortuna, cada um tinha que pagar, cada habitante, 50 shekels de prata. Isto é muito dinheiro. Este Menachem reinou 10 anos. Mas continuou na mesma linha com os reis de Israel. Ele é sucedido pelo seu filho Pekahia. Este Pekahia não demorou muito, 2 anos depois, assassinado por um de seus generais que se chama Pekah, corrige, Pekah, não é Pekahia, o que vem depois de Pekahia é Pekah. Ele é assassinado por ele e agora já estamos no penúltimo rei de Israel, Pekah. Estão comigo? O domínio da Assíria está cada vez mais forte. E isso está se sentindo. Pekah está vendo que não tem muito jeito como sair disso. Ele está desesperado, porque a Síria está avançando, pegando pedaços de Israel, literalmente, exilando tribos aqui e lá. O que, que ele faz, Pekah, para não cair numa subjugação total à Síria? Ele vai se juntar com o rei da Síria. Não confundo a Síria com a Síria. Ele está com esperança, quem sabe, a Síria, o Egito, e talvez o reinado de Judá se junta. Porém, os reis de Judá, quem é rei de Judá naquela época? Yotam. Yotam já, Yotam e Ahaz, estão vendo comigo?
Sim.
E os dois já foram avisados pelo profeta para não entrar nesta revolta. Então, Pekah está com o rei da Síria, e eles estão pressionando o reinado de Judá de Ahaz de entrar na briga. Ahaz não quer. Ahaz não tem jeito, ele vai ter que apelar ao rei da Síria, que não é mais Pul agora, é Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser agora estava só esperando para esta oportunidade, já tem uma entrada. Como entrar? Ele entra, marcha sobre a Síria, acaba, derrota a Síria, mata muita gente, mata o rei da Síria, chama Rezin, ocupa a Síria, e agora ele está na frente de Israel e na frente de Judá, praticamente. E agora ele está começando a cortar pedaços de Israel, cada vez pegando mais habitantes como captivos. Estão vendo que o exílio das 10 tribos não ocorreu de uma vez. Foi uma coisa que aconteceu em 3, 4 etapas. Importante entender. Os primeiros a sofrer foram as 3 tribos do lado oriental. Reuven, Gad e Menashe. Estes pegou o pulo. Depois veio, na verdade, aqueles que estão um pouco mais no centro. A tribo de Asher, Issachar, Zebulun, Naphtali. Os primeiros estão ligados ao bezerro lá em cima, o segundo ao bezerro lá embaixo. Deus tinha falado, se esses bezerros vão ficar, vocês serão exilados. Ou vocês tiram, ou vocês vão ser perdidos. Então isso já acontece na época de Pekah. Estamos no penúltimo rei. Isto vai ser na época do último rei, que se chama Hosheia. Hosheia ben Elá. Então, Tiglat-Pileser, presta bem atenção. Ele vai apoiar uma revolta contra Pekah. Quem está fazendo a revolta é Hosheia. Hosheia mata Pekah após 20 anos de reinado. Estão vendo? Pekah reinou 20 anos. Hosheia mata ele. E Hosheia, último rei de Israel, Hosheia ben Elá. No começo, ele é apenas um administrador nas mãos da Síria. Depois, com a graça da Síria, se torna o rei. Na época dele, a moral de Israel está muito baixa. Porque Israel está perdendo província após província, literalmente. Está minguando o reinado de Israel, que já não era tão grande, porque geograficamente, se vocês olharem no seu diagrama, me parece que colocamos um mapa lá, vocês vão ver que o reinado de Judá era maior até que o reinado de Israel, quase. E agora estão perdendo tribo após tribo. Província após província. A população está totalmente demoralizada. Uma loucura que está acontecendo. Ninguém acredita que o reinado do norte vai poder sobreviver. Hosheia ben Elá fez uma coisa boa, uma. Que ele tirou as barricadas que impedia o povo de ir para Jerusalém. Você lembra que Jeroboam ben Nevat, o primeiro Jeroboam, ele colocou bezerros E também colocou barricadas, obstáculos, guardas que não permitiam ir para Jerusalém. Ele tirou as barricadas. Mas infelizmente o povo não foi mais para Jerusalém. Ele já estava acostumado tanto com a idolatria, com esses bezerros e com tantas outras coisas, que isto foi terrível. Então agora chega o decreto final, que é realmente exilar totalmente o reinado de Israel, acabar com ele. As 10 tribos. Isto vai ser grave, olha bem como que aconteceu. Tiglat-Pileser já morreu. Estamos no terceiro rei da Síria. Nome dele, Shalmaneser. Então nós temos Pul, Tiglat-Pileser, Shalmaneser. Shalmaneser é um rei também extremamente cruel, sem escrúpulos, igual aos seus predecessores. Ele está anexando província de Israel uma atrás da outra. E agora ele está na frente praticamente da capital, Samaria, Shomron. Não sobrou mais quase nada. Os habitantes de Shomron estão desesperados. Hoshea, neste momento, ele acha a única solução. Ele se torna para o rei do Egito para ajudar. Porque sempre o Egito com a Síria tinha rivalidade, como a gente sabe. Mas Shalmaneser fica sabendo. Então ele vai emprisona Hoshea. Prisão, simplesmente. Depois disto, ele acaba e arrasa a Samaria. Ele primeiro sitiou ela, cercou ela por 3 anos, a cidade aguentou 3 anos. Depois disto, a capital de Israel cai. Nós estamos no ano 3205. Este é o ano, são mais ou menos 133 anos antes que Jerusalém vai cair. O reinado de Israel caiu em 3205. Milhares de pessoas levaram na captividade. Quem que faz o rei da Síria? Ele tira os habitantes judeus de Shomron, leva para a Síria e pega povos da Síria e leva para Shomron. Ele faz um deslocamento de população. Isso nos lembra um pouco o que o Stalin fez. Quem conhece a história da Rússia, que matou 20 ou 30 ou 40 milhões de pessoas sem guerra, ele deslocou a população. A fome é tudo o que aconteceu. E a Síria faz a mesma coisa. Para tirar a identidade do povo, você não basta tirá-lo da sua terra. Você tem que misturá-lo e levar outras pessoas. Então ele traz um povo que são chamados os Kutim, os Kutianos, que hoje são conhecidos mais como samaritanos. Eles vêm com seus ídolos, eles ocupam Israel. Metade se assimila, se mistura com o judeu ou fica, mas eles um pouco acreditam no judaísmo, mas continuam servindo os seus ídolos. E isso faz uma mistura total que não se reconhece mais ninguém. As outras tribos exiladas aqui e lá, atrás de vários rios, literalmente perdemos 10 tribos de Israel. Acabou com o reinado de Israel depois de mais de 200 anos. E infelizmente a corrupção dos reis, que eram pagãos, se deixaram influenciar pelo paganismo, instalaram ídolos e realmente induziram o povo no erro. Chata vechetieta rabim. Coisas terríveis. Então o povo de Israel está transportado e translocado em tantos lugares, desaparece completamente. Nós não sabemos hoje onde estão essas 10 tribos. Tem várias teorias. De acordo com os nossos escritos, uma parte deles, alguns deles estariam atrás de um rio chamado Sambation, que é um rio que é um geyser, é um rio que joga pedras e água quente a semana inteira, e Shabbat ele descansa. Tem relatos aqui e lá, o mundo habitado ainda não foi, nunca a metro quadrado olharam. Anos atrás eu me lembro que na Amazonas acharam uma tribo de índios que ninguém conhecia. Algum lugar tem hoje alguns povos que se dizem descendentes das 10 tribos. Alguns com razão e com alguma possibilidade, como os etíopes, tem alguma tradição. Outros têm no Japão, tem os Makuyas, tem na Afeganistão, os Patãs. Vocês ouviram falar deles, os Patãs, acho que falam português, não sei. Tem vários, ninguém sabe bem o que é, onde e como nós perdemos destinos. A tradição talmúdica diz que quando chegará Mashiach e virão, na verdade, os exilados de todos os cantos para voltar para Israel, também voltarão esses. Onde e como estão, nós não sabemos bem. É complicado, mas foi uma grande tragédia. Todo um reinado inteiro que, infelizmente, se desviou muito do leito. Não escutou os profetas. Os profetas estavam prevendo e falando o que vai acontecer. Não pararam de falar, mas não escutaram. Não escutaram. Então, é difícil quando uma pessoa sabe da autoridade suprema e não escuta. Uma pessoa não sabe, um pagão, um verdadeiro pagão, acha que não tem. Mas Yodea é tribunão. Saber que existe uma autoridade suprema. O Mechaven Limrod vai fazer o contrário, isso é pior ainda. Isso é o que aconteceu. Então foi realmente coisa gravíssima. E isto foi através dos últimos reis. Então, nós temos três reis que eu mencionei, já da Síria, mencionaremos mais um que se chama Sanherib, Sinaqueribio, que depois de exilar os 10 tribos, tentaram obviamente acabar também com Jerusalém. Mas lá, milagrosamente, sobreviveu. Os assírios, o rei Sanherib, Sinaqueribio, não conseguiu invadir Jerusalém. O que é importante saber, historicamente, 133 anos antes da destruição de Jerusalém e o exílio para a Babilônia, já houve o exílio das 10 tribos e perdemos o reinado. Muito obrigado, senhor.